votasse onde quisesse dentro daquele círculo eleitoral. Essa aprendizagem permite-nos hoje alargar a desmaterialização dos cadernos eleitorais a todo o universo eleitoral, beneficiando, neste caso, da existência de um círculo eleitoral único. Com a pandemia, aprendemos também a adaptar a lei eleitoral às necessidades de garantir o exercício do direito de voto aos cidadãos que se encontravam em confinamento, seja na sua residência, seja em lares ou estruturas residenciais, para o que também contribuiu a experiência adquirida quanto aos cidadãos reclusos em estabelecimentos prisionais ou cidadãos internados em estabelecimento hospitalar. A aprendizagem que a administração eleitoral, autarcas e partidos ou movimentos políticos têm adquirido nos últimos atos eleitorais, em particular desde 2019, permite-nos agora olhar para o futuro e procurar incentivar a participação eleitoral dos nossos cidadãos, adotando procedimentos que facilitem o exercício do direito de voto. Deste modo, a proposta que agora submetemos ao Parlamento visa permitir que os eleitores possam votar em qualquer Assembleia de Voto, utilizando para o efeito, no dia da eleição, os cadernos eleitorais desmaterializados. É uma iniciativa exigente que implica desde logo um período de formação aos membros das mesas e aos delegados que também queiram participar, tal como fizemos há 5 anos no Distrito de Évora. Para esta modalidade de voto, os eleitores terão de fazer-se acompanhar do respectivo cartão de cidadão, obrigatório para que o seu nome possa ser descarregado nos cadernos eleitorais. Esta modalidade de votação permite que qualquer cidadão recenseado possa votar em território nacional ou no estrangeiro no dia da eleição. Senhor Presidente, temos uma administração eleitoral muito profissional, com conhecimentos técnicos sólidos sobre o nosso direito eleitoral, com anos de experiência consolidada e para a qual contribuiu com a sua dedicação e saber, o Dr. Jorge Miguéis, que infelizmente já não se encontra entre nós e a quem aqui pretendo uma singela homenagem. As eleições europeias vão ocorrer ano em que Portugal celebra 50 anos de Abril. Temos desde então no nosso sistema eleitoral sólido e fiável e é fundamental que assim se mantenha, pois a credibilidade do sistema eleitoral depende da legitimidade dos nossos eleitos e só assim conseguimos reforçar a democracia. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora Secretária de Estado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o senhor deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado Isabel Oneto. No geral, gostaria de dizer, antes de mais, que estamos concordantes com o princípio de que devemos estimular a participação dos eleitores. E, objetivamente, no próximo ano, nós temos dificuldades acrescidas pela proximidade entre a data das eleições europeias e os feriados, sejam feriados nacionais ou feriados locais, que irão decorrer nesse período. Portanto, somos concordantes com a necessidade de introduzir alterações legislativas que venham estimular a participação dos eleitores. Mas também somos concordantes com esta questão dos cadernos eleitorais desmaterializados. Gostava de dizer isso, que isso é um grande avanço, constitui um grande avanço para permitir que todos os cidadãos eleitores possam votar onde quer que estejam e não haja dificuldades resultantes do maior distanciamento relativamente à sua secção de voto. No entanto, nós olhamos também para os pareceres que foram recebidos por este Parlamento, que devem ser eventualmente conhecidos também por parte do Governo, que chamam a atenção para algumas preocupações. E aqui devo notar em particular o parecer da Comissão Nacional de Eleições, que chama a atenção para aspectos como, por exemplo, a regulamentação, que não deve acontecer por via de ato administrativo ou regulamento propriamente dito, mas por via de lei, relativamente à fiscalização desses cadernos eleitorais desmaterializados. A proposta que o Governo apresenta nada refere sobre isto e, portanto, a pergunta que eu faço neste ponto é se o Governo e o Partido Socialista e os demais partidos estão disponíveis ou não para aperfeiçoar, passando este diploma à especialidade, este promenor. E, por exemplo, a Comissão Nacional de Eleições também chama a atenção que será inadmissível que o Governo possa conhecer quando e quem votou em cada sítio. E, portanto, eu gostava de ter a garantia da Sra. Secretária de Estado de que o Governo não terá acesso a esta informação e que os delegados das diferentes listas poderão fiscalizar o ato eleitoral. Depois há outras questões que se colocam. O próprio parecer da Secretaria-Geral do MAI chama a atenção para a quantificação dos custos desta medida. Nada é dito relativamente a essa matéria na forma como é apresentada ao Parlamento a proposta de lei do Governo e, portanto, nós gostávamos de perguntar se há uma estimativa do custo desta operação, mas se esse custo vai ser financiado, por exemplo, com verbas do PRR. Eu acho que era importante termos essa noção. Claro que este não é um sistema que aproveitará uma única eleição. Nós estamos a investir em imobilizado que fica. Mas era importante sabermos qual é o custo desta medida. E também saber como é que vão ser formadas as pessoas que irão constituir as mesas de voto. Se as autarquias vão ser envolvidas neste processo. Se as autarquias foram auscultadas antes da apresentação desta proposta também no Parlamento. São questões que eu acho que era importante hoje no nosso debate também serem esclarecidas. Depois um outro aspecto tem a ver com a segurança do próprio sistema. A Sra. Secretária de Estado referiu aqui que as pessoas se identificarão com o cartão de cidadão, mas não se referiu ao bilhete de identidade tradicional. E, portanto, eu gostava também que isso fosse esclarecido. No caso da pessoa não ter o cartão de cidadão, mas porque é idoso e tem um cartão mais antigo, como é que se faz nesses casos? E, por fim, o ponto sobre a votação dos eleitores que residam em estruturas residenciais. Ora, nós não podemos correr o risco de tornar a lei eleitoral numa lei que vai de pandemia em pandemia, sendo alterada quando, na verdade, nós já não temos uma pandemia. Portanto, esta não pode ser, como um senhor deputado uma vez utilizou aqui esta expressão, no passado, durante a pandemia, nós não podemos ter uma lei pandémica. E, portanto, nós estamos a introduzir exceções na lei e, portanto, que têm que ser fundamentadas e mais. Por exemplo, se tivermos uma pessoa com 70 anos que reside em sua casa ou uma pessoa com 70 anos que reside num lar, qual é a diferença objetiva entre as duas que justifica uma diferenciação que até pode ser discriminatória e violar o próprio princípio da igualdade? São questões que eu gostava de deixar e que, da parte do PSD, suscitam algumas reservas quanto às soluções que são apresentadas pelo Governo e gostava de saber se existe disponibilidade para haver aperfeiçoamentos na especialidade. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Carneiro, pelas questões que colocou. Quanto às preocupações que a CNN, que a Comissão Nacional de Eleições, suscitou, eu queria referir o seguinte. Nós adquirimos experiência, como referi, com o ato eleitoral em Évora. E também tínhamos cadernos desmaterializados que, assim que foi concluído o processo eleitoral, nomeadamente para verificação pela Assembleia Distrital de Apuramento dos Votos, os cadernos eleitorais foram, todo o processo eleitoral relativo aos cadernos materializados foi destruído. Mas, ao Sr. Deputado, eu devo dizer que o ato de votar é, por natureza, um ato público. A pessoa apresenta-se perante os seus concidadãos. Toda a gente sabe, nomeadamente na freguesia, na zona onde a pessoa vota, quem votou. Esta questão do Governo ter acesso a quem votou, os cidadãos têm essa informação. Agora, o Governo não vai ter acesso a quem votou ou a quem não votou, nem a que horas é que votou, de forma alguma, e vai fazer exatamente o mesmo procedimento que utilizou quando da utilização dos cadernos desmaterializados em Évora. Mas se porventura existem dúvidas, na especialidade, com certeza que aceitaremos as alterações que queiram introduzir nesse domínio. Agora, não vamos fazer isto um papão, porque quando o senhor deputado vai votar, quando eu vou votar, é perante um universo dos nossos concidadãos que os fazemos para garantir precisamente a confidencialidade do voto e a liberdade do voto. Portanto, isso é um ato público por natureza. Queria também referir, relativamente à administração eleitoral, Sr. Deputado, eu acho que deveria ser lido com atenção o parecer da Administração Eleitoral, porque a Administração Eleitoral tem a obrigação de alertar, de dizer e de referir os passos que temos de dar para, precisamente, podermos garantir a execuibilidade do processo. faz parte do seu trabalho e mal seria que a nossa administração eleitoral, com o conhecimento que tem, com a experiência que tem adquirida, não inventariasse as questões que suscitam, tal como o fez para as anteriores alterações. Agora, devo também garantir-lhe que não há norma nenhuma nesta proposta de lei que não tenha sido estudada e analisada com a própria administração eleitoral. Portanto,
senhora secretária, está a terminar.
Vou já terminar, Sr. Presidente. Relativamente, Sr. Deputado, à questão das estruturas residenciais, eu queria referir o seguinte. Tal como era necessário um atestado médico para referir a impossibilidade de mobilidade, eu também creio que os nossos idosos em estruturas residenciais, que muito provavelmente não poderão deslocar-se para o ato eleitoral, que devam também ter o direito ao exercício de voto, tanto mais que nós adquirimos também experiência nessa matéria. E, portanto, deixar de fora um conjunto de cidadãos que, pela sua incapacidade, por força da idade ou outra deficiência, não o possam fazer, essa sim, na nossa perspectiva, seria, tendo adquirido experiência para poder garantir o seu exercício de voto, não o pudessem fazer nas próximas eleições. Muito obrigada.
Tenho agora a palavra para apresentar as iniciativas do PAN, a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. A Associação Portuguesa de Pessoa com Deficiência, em 2017, alertava já que grande parte das assembleias de voto do nosso país não estavam preparadas para que as pessoas com deficiência pudessem votar no dia das eleições. Mas estas declarações poderiam ter sido feitas nas legislativas do ano passado, porque em 6 anos pouco ou nada mudou na nossa legislação eleitoral no que tange à garantia do direito de voto das pessoas com deficiência. E estas restrições ao exercício do direito de voto são graves porque afrontam não só a Constituição, como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É por isso mesmo que o PAN propõe hoje que esta discriminação seja suprimida, nomeadamente uma expressão que consta da própria lei eleitoral, que é o voto deficiente. Por outro lado, introduzimos 2 alterações que asseguram os direitos das pessoas com deficiência ou incapacidade para que a inacessibilidade a uma mesa de voto não seja um motivo para o não exercício desse direito. Tal como é prevista na proposta do Governo para as pessoas idosas internadas em lares, também para estas pessoas deve existir um mecanismo de voto antecipado, nomeadamente também para as pessoas com deficiência ou incapacidade. Por outro lado, também queremos que possam trocar a assembleia de voto atribuída com base na morada de recenseamento por outra mais adequada à natureza da deficiência ou incapacidade que lhes possa inviabilizar o acesso a mesmo esta assembleia de voto. Esta proposta segue as recomendações do Parlamento Europeu, mas nem deveria precisar de recomendações alheias para cumprir um direito constitucionalmente garantido às pessoas com deficiência. Também trazemos aqui uma proposta que visa pôr fim a uma discriminação injustificada que os cidadãos estrangeiros dos países da Cplp, residentes em território nacional, continuam a sofrer por comparação com os cidadãos da União Europeia no âmbito dos referendos locais. A uns existe a residência durante 2 anos e a outros não. Esta exigência não tem paralelo no âmbito dos referendos nacionais e foi mesmo considerada inconstitucional por Jorge Miranda e Carla Amado Gomes. Por isso mesmo, tendo em conta o princípio do aprofundamento da integração em curso no âmbito da Cplp, o PAN propõe que se ponha fim a esta inconstitucionalidade e que no referendo local se reconheçam aos cidadãos da Cplp residentes no nosso país os mesmos direitos já reconhecidos aos cidadãos da União Europeia.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Há uma semana tivemos nesta mesma sala plenária a presença da Sra. Presidente do Parlamento Europeu e na altura eu mencionei que tendo este nosso Parlamento, na sua história, neste edifício e antes dele, cerca